Boa noite. Os irmãos que têm acompanhado sabem que nós estamos falando sobre a credibilidade da Bíblia, poderíamos dizer assim, as provas que a própria Bíblia contém de ser a palavra de Deus. Nós temos falado nesses últimos dias especificamente sobre as profecias da Bíblia. Eu vou retomar esse tema, nós vamos olhar vários textos, daqui a alguns instantes vamos abrir a Bíblia. Mas uma das coisas que a Bíblia diz ser de fato uma demonstração do fato que ela é a palavra de Deus e ela desafia a investigar isso é o fato que ela tem profecias preditivas, profecias que falam antes de acontecer os eventos que acontecem. A onisciência divina está, poderíamos dizer assim, estampada nas páginas da Bíblia, conforme a Bíblia mostra os eventos que virão ainda antes que eles aconteçam. Somente a mente onisciente de Deus seria capaz, de fato, de prever com precisão, nunca falhando, vez após vez, todas essas palavras que a Bíblia traz. E a Bíblia não teme fazer predições e profecias. Isso é uma coisa impressionante, porque seria muito fácil desacreditar a Bíblia se ela aventura a fazer esse tipo de declaração. A Bíblia prediz certas coisas irão acontecer. Se essas coisas não acontecem, então você derruba a reivindicação bíblica de que ela é a palavra de Deus. E não é de se estranhar que vários que no mundo disseram que são profetas, que são mensageiros de Deus, não se arriscaram a fazer profecias detalhadas. Mas a Bíblia faz isso. E a Bíblia, de fato, tem muita informação desse tipo. O capítulo 7 de Isaías começa mostrando uma profecia contra Israel e Síria. E o capítulo 8, olha só o cabeçalho aqui nos capítulos. Capítulo 7, profecia contra Israel e Síria. 8, sobre a invasão dos assírios. Capítulo 10, profecia contra a Assíria. Capítulo 12, fala da restauração de Israel. Capítulo 13, começa a falar profecia sobre a Babilônia. Se você prosseguir no final do capítulo 14, você encontra profecia contra os assírios, contra os filisteus. Capítulo 15, contra Moabe. Capítulo 17, contra Damasco. Capítulo 18, contra a Etiópia. Capítulo 19, contra o Egito. Capítulo 23, contra Tiro. Ou seja, uma série de profecias, assim, em sequência. E, na verdade, a Bíblia é lotada de profecias desse tipo. Só no livro de Isaías, aqui, como vocês estão vendo, você tem 20 capítulos consecutivos de profecias preditivas. No livro de Jeremias, são 17 capítulos em sequência. 9 em Ezequiel, 6 em Daniel, 2 em Amós, fora outras profecias em muitos lugares. Então é muito material que você encontra desse tipo na Bíblia. E em tudo isso, nós podemos hoje saber alguma coisa da data em que esses livros foram escritos. Você vê, por exemplo, as datas dos profetas. Joel foi no 9º século antes de Cristo, o mais antigo desses da lista. Isaías, o 8º século antes de Cristo. Oséias, também 8º século antes de Cristo. Miqueias, depois Naum e tal. Vai até Obadias, que é no 6º século antes de Cristo. E esses livros, então, escritos nessas épocas, deram profecias de curto prazo, que se cumpriram muitas delas ainda no tempo de vida dos ouvintes, e também outras profecias de longo prazo, que só vieram a se cumprir muito tempo depois daquela geração em que o profeta falou. Nós temos, aliás, em alguns casos, profecias que se cumprem séculos adiante. E essas profecias que são mais longas, nós podemos examinar, porque nós podemos comprovar. É essa a época em que o livro foi escrito. Em alguns casos, temos até cópias, material físico do livro escrito em data anterior ao cumprimento das profecias, mais velho do que o cumprimento de muitas dessas profecias. E nós podemos demonstrar isso de uma forma bastante clara. Então isso é impressionante. Agora, a forma tradicional de atacar as profecias bíblicas tem sido alegar que elas foram escritas depois dos acontecimentos. E como eu já demonstrei, isso na verdade tem sido desbancado vez após vez. Por exemplo, pessoas disseram o livro de Ezequiel não foi escrito na época em que tradicionalmente se acredita, porque o livro de Ezequiel contém erros históricos. Aquela mesma história que usaram com o livro de Daniel. O erudito C.C. Torrey, da Universidade de Yale, escreveu atacando o livro de Ezequiel na sua datação tradicional, dizendo que, na verdade, existe um erro histórico, porque ele data os eventos tantos anos do cativeiro do rei Joaquim. O rei Joaquim havia ido para o exílio. Zedequias estava no lugar. Então as pessoas diriam, você tem que então datar de acordo com o reinado do rei Zedequias. Mas Ezequiel fala que é, na verdade, no ano tal do cativeiro de Joaquim. O que é interessante, foram encontradas três jarras daquela época, e nas asas das jarras tinha uma inscrição onde eles usavam data. E sabe o que eles usavam? Exatamente o mesmo tipo de linguagem como Ezequiel usa. O que demonstra, mais uma vez, que Ezequiel usa o mesmo tipo de linguagem que realmente se usava em Israel naquela época. Coisa que, na história posterior, não se teria conhecimento. O livro de Jeremias tem uma série de nomes, além dos reis e os homens importantes que entraram para a história. Ele fala de pessoas que são relativamente insignificantes. Por exemplo, Gemarias, filho de Safã, escriba do rei Joaquim. O cara era um escriba do rei. Ele não era uma pessoa que você fala a respeito dele nos livros de história. Mas ele fala. Aí eu conversei com essa pessoa e foi assim e tal. E além disso, tem Selemias, Jucal, Pazur, Gedalias, nomes já agora dos oficiais da Babilônia. Quando a Babilônia invade, ele fala sobre Sangar, Nebo, Negral, Sarezer e Nebuzaradã. E esses homens, olha, eles não eram as pessoas mais importantes naquela época. Mas eram pessoas que o próprio Jeremias descreve, eram ali oficial do rei Nabucodonosor, oficial do rei Zedequias, era o chefe da guarda da Babilônia, coisas dessa natureza. Então o que você encontra? São nomes de pessoas como em nossos dias hoje, seria tipo um capitão do exército fulano, homem que trabalha na prefeitura de Jerusalém, esse tipo de linguagem. Nenhum desses nomes entrou para a história, só que todos esses nomes que eu coloquei aqui nessa lista são nomes que foram confirmados pela arqueologia. As pessoas desenterraram objetos com os nomes dessas pessoas, reconhecendo que eles existiram, exatamente desempenhando a função que Jeremias atribui. É o tipo de coisa que você só teria informação se você vivesse realmente naquela época. Então, esse tipo de coisa acontece em muitos livros da Bíblia. Então, nós não temos realmente motivo de chegar e dizer esses livros não foram escritos naquela época, foram escritos depois. As evidências internas são muito fortes para confirmar a data tradicional nesse sentido, e poderíamos falar muito mais sobre isso. Mas eu quero enfatizar que, além disso, eu também estou trazendo aqui muitas coisas onde eu estou demonstrando as profecias que a Bíblia tem, que estão no papel, nós podemos demonstrar historicamente, se cumpriram depois do período, depois da época, em que, de fato, nós temos até mesmo manuscritos, pergaminhos com o material escrito. De maneira que não vem ao caso uma pessoa chegar e dizer, as profecias lá de Ezequiel, que se cumpriram 300 anos antes de Cristo, eu acredito que foram escritas depois, porque nós não temos um manuscrito tão antigo assim para conferir. Olha, há 100 anos atrás, nós não tínhamos manuscritos desses livros bíblicos da época de Cristo. E as pessoas, então, confortavelmente podiam dizer, as coisas que se cumpriram no período bem antes de Cristo, logo depois de Cristo, foram escritas depois, entende? Os documentos foram mudados. Só que hoje nós já desenterramos e encontramos, especialmente com os rolos do Mar Morto, muito material que é mais antigo do que isso. E em cada caso, o que você vai descobrir? O texto não foi alterado. Aquilo estava, de fato, escrito ali antes. Então, a incredulidade do cético vai sendo cada vez mais encurralada pela descoberta de novas evidências. E nós podemos falar muito sobre isso, como eu disse. Mas eu quero entrar nas profecias propriamente. Vou começar falando sobre Tiro. A cidade de Tiro, que você encontra na Bíblia, era uma cidade muito importante no mundo antigo. As pessoas muitas vezes não sabem muito sobre a história. É importante, então, enfatizar o que era a cidade de Tiro. Tiro era a capital da Fenícia. Fenícia era uma região ali na costa do Mediterrâneo, um pouco ao norte de Israel. E essa região era muito próspera. E a capital, a cidade de Tiro, era extremamente próspera. Eles fizeram colônias por toda a região do Mediterrâneo. Era uma cidade que tinha um centro de comércio tão forte. Era chamada até a Rainha do Mediterrâneo. Hoje é onde é o Líbano, no caso, país de hoje. As caravanas vinham trazendo comércio desde a Índia, chegando até o Mediterrâneo, e então para Tiro. E de Tiro, por navio, se distribuía essas coisas para todo o norte da África, todo o sul da Europa, e até mesmo dando volta da Espanha, chegar na Bretânia, onde hoje é a Inglaterra. Quer dizer, era um centro comercial muito forte, muito poderoso, uma grande cidade. Quando Josué levou o povo de Israel a entrar na Terra Prometida, já era uma cidade grande e importante, e só vinha crescendo. As cidades no tempo do profeta Ezequiel tinha muralhas de 46 metros de altura e 5 metros de largura. Uma cidade muito difícil de atacar. Situada à beira-mar, era praticamente impossível cercar. Sabe o sítio de uma cidade? Você cerca, não deixa entrar comida. Como você cerca uma cidade que está à beira-mar? Eles têm os seus navios, sua frota. Eles vão se abastecer pelo mar se você cercar a parte da terra. Só se você tiver também uma marinha que possa cercar e fazer um bloqueio naval. Essa era uma cidade, então, em condições ideais. Só que Ezequiel fez a seguinte profecia no capítulo 26 de Ezequiel. E veja que Ezequiel, o ministério dele é mais ou menos 592 a.C. até 570 antes de Cristo. Ezequiel escreveu assim: no unidécimo ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, veja, Jerusalém aqui tinha caído, tinha sido destruída por Nabucodonosor. Veja o que, que eles disseram. Bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Quer dizer, ela comemorou a destruição de Jerusalém que Nabucodonosor trouxe. Então o profeta diz, já que ela teve essa atitude, profecia contra ela, o verso 3 diz: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. Eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes. Porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas, que estão no continente, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas, que estão no continente, ele as matará à espada. Levantará baluarte contra ti levantará terra plano e um telhado de paveses. Disporá os teus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e dos carros quando ele entrar pelas tuas portas, quando pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos chocará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras e as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. E descendo agora até o verso 21, o texto ainda diz assim: farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Agora, essa é uma profecia impressionante. Geralmente, como eu disse, nós não conhecemos muito sobre a história dessa época, então nós lemos essas passagens e elas não fazem muito sentido. Nós, primeiro, não sabemos como que era a cidade. E, além disso, nós não sabemos muito do que a Bíblia está realmente dizendo que vai acontecer. Mas eu quero que vocês observem o que esse texto diz. Existem três seções aqui. Na primeira seção, Deus fala que muitas nações viriam contra a cidade de Tiro. Então ela seria atacada sucessivamente, mas também por muitas nações envolvidas. Mais embaixo descreve que quando Nabucodonosor vem, ele viria com muitos povos. Não somente o povo da Babilônia, mas outros exércitos que ele traria como aliados. É o tipo de situação que está descrevendo. Mas não seria somente, propriamente, o ataque de Nabucodonosor. Diz ali que nesse empreendimento das muitas nações, os muros seriam destruídos, o pó da terra, o pó da cidade seria varrida para dentro do mar e, além disso, ela ficaria como penha descalvada, onde as pessoas enxugariam redes de pescador. Coisa muito interessante isso. Depois, a partir do verso 7, começa a dizer o que Nabucodonosor faria por nome. Claro que Nabucodonosor, nessa altura, já é rei, já é poderoso, já destruiu Jerusalém. Então, está dizendo que ele faria uma coisa que teria que acontecer naquela geração propriamente. Diz o verso 7 que Nabucodonosor viria, que ele entraria pelos muros, faria brecha nos muros, entraria, ele destruiria a cidade. Você vê na segunda seção, do verso 7 até o verso 11, tudo falando de um indivíduo. O que ele fará? Nabucodonosor fará o quê? Ele matará a espada, ele levantará baluarte, levantará a terra plano, disporá os seus arietes, deitará abaixo suas torres, cobrirá de pó, tudo nu. Singular, ele fará. Mas depois, voltando no verso 12, volta a falar no plural, referindo novamente ao antecedente de muitas nações viriam. E o verso 12 diz: roubarão as tuas riquezas, derribarão os teus muros, arrasarão as tuas casas preciosas. E no contexto continua, diz: as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas, farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugador de redes. Repete isso. E no verso 21 diz, quando pessoas buscarem a cidade de Tiro, não acharão mais a cidade. Bem, os detalhes dessa profecia, de fato, se cumpriram. Pouco depois que Ezequiel escreveu isso, Nabucodonosor atacou realmente a cidade de Tiro. Ele atacou no ano 587 a.C. Ele sitiou a cidade por terra e ficou 13 anos ali atacando a cidade. Ele não conseguiu cercar a parte do mar, então a cidade se abastecia tranquilamente. Mas o que Nabucodonosor fez, de fato, foi construir máquinas de guerra para atacar a muralha da cidade. E por fim, após 13 anos, com essa persistência, ele conseguiu entrar. E quando entrou na cidade, ele fez uma chacina da população e destruiu as torres e partes da muralha necessárias para a defesa. Deixou a muralha com rombos. Mas o que é interessante é que ao longo desses 13 anos, o povo de Tiro, sabendo que Nabucodonosor já vinha para então atacar, viam que ele estava ali sitiando a cidade, corria risco dele conseguir vencer as muralhas. O que eles fizeram é que eles começaram a transportar não somente os tesouros, como parte da população da cidade, para uma ilha que havia próximo. Um pouco ao norte, se você olhar no mapa da localização onde era Tiro antiga, um pouco ao norte havia uma ilha. E essa ilha ficava a 800 metros do litoral. O que o povo fez? Que eles usaram a sua marinha e começaram a mudar-se para lá. Começaram a construir ali uma fortificação na ilha e foram transportando pessoas para lá. De forma que quando Nabucodonosor entrou na cidade, de fato ele entrou, venceu, matou bastante pessoas, mas ele não conquistou a todos. E o que acontece no final das contas é que havia ainda essa ilha agora fortificada para fora do litoral. Nabucodonosor nem tentou mexer com isso. Ele não conseguiu, não conseguiria mesmo, mas ele se deu por satisfeito pegando a cidade costeira. É interessante que a Bíblia fala especificamente sobre Nabucodonosor, que ele mataria as pessoas que estavam no continente. Bem, de qualquer forma, a profecia se cumpriu, poderíamos dizer assim, parcialmente. Nabucodonosor foi embora, a cidade de Tiro continuou, não naquele local. O local mais ao sul foi meio que abandonado, ficou ali. Nós sabemos de fontes, tem um historiador grego daquela época chamado Strabo. Strabo diz que essa cidade antiga ficava 30 estádios ao sul, na costa marítima, 30 estádios ao sul do ponto correspondente à ilha. Então nós podemos saber onde era em termos gerais, não especificamente. Mas de qualquer forma, aquelas coisas ficaram lá. E agora você imagina, alguém poderia passar ali e ver essa situação e dizer, sabe aquele profeta Ezequiel lá de Israel? Aquele profeta diz que um dia alguém ia pegar todo esse entulho aqui, todas as pedras aqui dessas paredes e muralha da cidade e tudo, e ia jogar isso tudo lá no mar. Mas quem quer fazer um negócio desse? Quem que seria um louco de fazer um negócio desse? Já pensou o trabalho? Sair carregando pedra para jogar isso tudo no mar, só para cumprir a profecia? Bem, 250 anos depois de Nabucodonosor, Alexandre o Grande veio da Macedônia atacando os persas. E depois de vencer os persas em uma batalha importante, a Batalha de Issos, ele desceu a costa do Mediterrâneo e chegou à altura de Tiro, no ano 332 a.C. Quando Alexandre o Grande chegou nesse ponto, ele tentou convencer o povo de Tiro a fazer aliança com ele e se render. Ele mandou dois mensageiros sem armas, para negociar, e eles do alto da muralha dessa cidade e ilha cortaram a garganta desses homens e jogaram eles no mar, à vista de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não achou aquilo muito legal, né? E ele se determinou em tomar a cidade. Mas ele sabia que era muito difícil tomar uma cidade numa ilha. Como que ele ia fazer para chegar lá para atacar a ilha? Muros em volta da cidade na ilha. Ele pensou, mesmo que a gente chegue de navio, como é que você vai desembarcar do navio para subir e escalar uma muralha? Não tem como. Então, eles tiveram a seguinte ideia. Eles viram que seria possível fazer um aterro estendendo-se do continente até na ilha e transformar a ilha numa península. E então poderiam chegar por terra. Então resolveram fazer assim. Mas e o material para você jogar na água? Eles foram catando tudo o material que podia e eles viram aquela cidade mais ao sul toda em escombros. Eles foram cataram cada pedra, até as pedras da fundação arrancaram daquele negócio e jogaram tudo para dentro do mar. Tudo para dentro do mar. É muita determinação fazer isso. Mas fizeram. À medida que eles foram progredindo, ficando mais fundo o mar, você tinha que jogar pedras mais fundas, né? Até começar a ver alguma coisa na superfície. Deu um trabalho incrível de fazer. Mas eles fizeram um aterro. 800 metros de comprimento, 60 metros de largura, até chegar na ilha. O povo da ilha, quando começou a ver aquele projeto, eles riram, acharam que coisa absurda. Estão achando que eles vão fazer o quê? Fazer a terra chegar até na gente aqui? Mas quando começaram a ver a coisa chegando mais perto, eles começaram a se preocupar. fizeram então de tudo para atrapalhar, mandaram ataques por navios. Alexandre o Grande então teve que convocar marinha de todo lado para ajudá-lo, porque estava sendo atacado por barcos. Ele mandou todas as regiões que ele já tinha subjugado enviarem todos os navios que tinham à disposição. Sidom, Ardo e Biblo enviaram 80 navios. Cidade de Rhodes, 10. Solos, 3. Maios, 10. Lícia, 10. Macedônia, também grande número, e a ilha de Chipre, 120 navios. E ele conseguiu, com esses navios, uma marinha para proteger o seu projeto. E esses navios, então, participaram do ataque. E mais uma vez, o que acontece? Tiro está sendo atacado por muitas nações, como as ondas do mar. Coisa incrível. Depois de 7 meses, Alexandre o Grande completou o aterro. Chegou com uma ponte de terra se estendendo do continente até a ilha. E então eles vieram com torres móveis que eles haviam fabricado também nesse período de preparação. Eles fizeram as maiores torres móveis até então construídas na história. Tinham 50 metros de altura. Eram mais altas que as muralhas da cidade, de maneira que era simplesmente chegar por cima, abaixar aquela rampa, e os exércitos marcharam por cima das muralhas da cidade e invadiram com maior facilidade. Fizeram mais uma vez um massacre da população, aquela população que era descendente do povo de Tiro, que morava antes no continente e agora morava ali, foi massacrada. O que não foi massacrado, 30 mil pessoas foram escravizadas e vendidas pelo mundo por Alexandre o Grande. A determinação de Alexandre e o desenrolar de eventos que fizeram cumprir esses detalhes da profecia não foram coisas que aconteceram por acaso. Na verdade, essas coisas foram coordenadas e previstas pelo Espírito de Deus. O historiador Philip Myers escreveu o seguinte: Alexandre o Grande reduziu a cidade a ruínas em 332 a.C. Ela se recuperou um pouco desse golpe, mas nunca voltou a ocupar o lugar que anteriormente tiveram no mundo. A parte maior do local onde outrora havia a grande cidade é hoje em dia um local como o alto de uma penha, em lugar onde pescadores que ainda estão por ali espalham suas redes para secarem. Desenvolvimento muito curioso. Essas coisas se deram nos tempos modernos. Pessoas passaram a usar ali para enxugador de redes. A Bíblia diz que aconteceria isso. Bem, pessoas olham para isso e dizem o seguinte: ah, mas a cidade foi destruída. Provavelmente as cidades daquela época todas foram destruídas. Não. Não. Você sabe que as cidades que eram cidades naquela época, só uma em quatro das cidades daquela época hoje não existem? O normal é as pessoas continuarem onde tem coisa construída e ficar por ali mesmo. Isso é exceção, mas não somente isso. Tiro da antiguidade, Tiro que você encontra nos tempos bíblicos, não existe mais. Não existe um centro comercial ali, uma cidade poderosa. Existe um vilarejo na ilha, não onde era a cidade anteriormente. Porque quando Ezequiel profetiza e diz, essa cidade vai deixar de existir, aquela cidade já não existe mais. Ela foi toda lançada para o mar. E se você for ali hoje e tentar demarcar onde que era, você não acha nem a fundação e as pedras, jamais é encontrada. Eles sabem em geral onde ela fica, mas eles não sabem exatamente, era aqui, ó. Aqui que ficava a cidade. Não se sabe nem falar no mapa onde é. E a Bíblia diz, jamais serás achada. Aliás, a Bíblia diz que jamais seria reconstruída. Muitas cidades destruídas eram reconstruídas. Jerusalém, só para você ter uma ideia, foi destruída 14 vezes e reconstruída, ainda está lá. Além disso, você vai lendo a Bíblia, você encontra cidades, quase todas estão lá. Belém, Nazaré, Jope, Hebron, Sidom, Damasco, Roma, Esmirna, Corinto, Éfeso, Antioquia, Filadélfia, Tessalônica e por aí vai. A maioria das cidades existem, mas você vai descobrir quando você estuda isso na história e quando você estuda a Bíblia, que toda vez que um profeta de Israel da Bíblia disse tal cidade vai sumir do mapa, ela some. Ela não está lá mais hoje. Isso é uma coisa incrível e impressionante. Além disso, existe um site, você pode até consultar, Ramsar, é um acordo internacional de conservação da natureza. Esse órgão internacional de ecologia identificou que nessa região ao sul da ilha, que agora é uma península, que até hoje o aterro continua lá e, na verdade, juntou mais areia de cada lado, ele até ficou mais largo do que era quando o Alexandre havia terminado de fazer o projeto. Mas no local onde era a cidade, os termos gerais, nós não sabemos exatamente, existe um acordo internacional que proíbe qualquer construção ali. Os ecologistas estão preocupados com algumas tartarugas e algumas outras coisas e, sem saber, estão cumprindo a palavra de Deus. Coisa muito interessante. Não existe previsão nenhuma de alguém reconstruir nada por lá. Agora, só para dar um contraste, quero falar sobre a cidade de Sidom. A Bíblia não faz profecias tão cataclísmicas assim sobre todas as cidades. De vez em quando a Bíblia diz, essa cidade vai deixar de existir e nunca mais vai ser construída. Mas em geral a Bíblia diz, tal cidade vai ser julgada por Deus, mas não quer dizer nada sobre ela ser destruída para sempre. Caso Faz tudo, cidade de Sidom, cidade dos fenícios, também um pouco acima no mapa. Ezequiel 28, 22 diz, e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Muito interessante que a Bíblia diz que essa cidade seria também julgada, mas ela não diz que ela deixaria de existir, que ela nunca mais seria encontrada, ou coisas desse tipo. Bem, no ano 351, Sidom foi conquistada violentamente pelos persas. Subsequentemente, mais 7 vezes ela foi conquistada ao longo da história. Sidom está lá hoje. Ela existe. Ela passou por coisas como a Bíblia descreveu, mas ela não deixou de existir. A mesma coisa pode ser dita, por exemplo, sobre Damasco, que em Isaías 17 profetiza que Damasco seria também julgada por Deus, deixaria de ser uma cidade momentaneamente sob o juízo e a invasão, coisa que aconteceu quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, no ano 732, atacou de fato e destruiu e demoliu a cidade de Damasco, mas ela voltou a ser edificada. Como a Bíblia não havia dito que ela nunca voltaria a ser edificada, ela voltou a ser edificada. Mas a Bíblia nunca troca os nomes. A Bíblia nunca diz, é essa que vai sumir e aquela vai ficar, e depois a coisa não sai exatamente como a Bíblia diz. Muito interessante. Essa questão da profecia da cidade de Tiro é uma coisa muito extraordinária. O matemático Peter Stoner fez um cálculo sobre a probabilidade de alguém ter feito essa profecia e dela se cumprir simplesmente por acaso. Ele entendeu que as probabilidades eram coisa de uma chance em 75 milhões para que essa profecia, só a profecia sobre Tiro, com seus detalhes diversos, se cumprisse. Uma coisa totalmente espantosa. Nós também temos a cidade de Samaria na Bíblia. A cidade de Samaria foi, claro, capital do Reino Norte. Miqueias, capítulo 1, verso 6, traz a seguinte profecia sobre Samaria. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo. Veja, um montão de pedras no campo. Uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. O que você vai ver nessa imagem? A cidade de Samaria, como eles imaginam que ela era nos tempos do reino dividido, do reino de Israel dividido, reino norte e reino sul. Miqueias escreveu por volta de 680 a.C. Samaria foi conquistada 3 vezes, no ano 722, 331, que foi a profecia principal a que Miqueias fez referência, e 120 a.C. No ano 120 a.C., ela foi destruída definitivamente, para nunca mais ser construída. Veja, a Bíblia disse que ela seria destruída, que ela deixaria de ser uma cidade, e ia ser nada mais que um montão de pedras, e as pessoas iam acabar usando a terra para fazer o quê? Para plantar vinhas. Bem, depois do ano 120 a.C., quando essa cidade foi destruída, séculos passaram e aquele lugar ficou abandonado. As pessoas acabaram indo ali e pegando pedras para levar para construções em outros lugares. Como estava no alto do morro, sabe o que aconteceu? Pessoas pegavam pedras ali e iam rolando elas morro abaixo. E as pedras desciam rebolando, igual a Bíblia diz. Levaram a maioria das pedras embora. Não ficou muita coisa lá, não. Mas os fundamentos ficaram à vista. E os fundamentos do palácio estão à vista hoje. Se você chegar ali, os arqueólogos encontram, só se tem mesmo a fundação descoberta à vista de todos, como a Bíblia diz que ficaria. Isso, em tempos modernos, o povo de Israel passou a usar essa região para, sabe o quê? Vinhedos. E você pode ver, se você visitar esse local hoje, onde era a cidade, hoje é vinhas. E o povo de Israel usa para plantar vinhas. Cumprimento exato do que a Bíblia diz. O livro de Amós, Jeremias, Sofonias e outros trazem profecias contra os filisteus. Se você conhece a história da Bíblia, você sabe que os filisteus eram uma dor de cabeça constante para o povo de Israel até que Davi os colocou no seu lugar, né? Sansão teve lá seus conflitos, foi com os filisteus. Os filisteus, um constante problema. Várias profecias foram feitas pelos profetas de Israel em relação aos filisteus. Amós capítulo 1, verso 8. Amós disse assim, eliminarei o morador de Asdod. Asdod era uma das principais cidades dos filisteus. E o que tem o cetro de Asquelon, uma das outras principais cidades. E volverei a mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Observe bem, o resto dos filisteus perecerá. Filisteus, esse povo, vai deixar de existir no planeta Terra. Não vai ter mais filisteus. Conhece algum? Não. Jeremias, capítulo 47. Sobreveio calvície a Gaza. Gaza era uma cidade. Asquelon será reduzida a silêncio com o resto do seu vale, até quando vós vos retalhareis. Sofonias 2, verso 4, profetiza: porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador um sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ou seja, Deus vai mudar a sorte do povo de Israel. E o que vai acontecer? Essa região toda que vocês chamam aí de terra dos filisteus vai pertencer um dia ao povo de Judá. E o povo de Judá vai usar Asquelon para pasto dos seus rebanhos. Isso é uma coisa muito interessante. Vamos falar sobre o cumprimento disso. Primeiramente sobre Gaza. Cidade de Gaza, no ano 96 a.C., veja, bem depois da época dos profetas. 96 a.C., Gaza foi destruída por um homem chamado Alexandre Janeu. Ele destruiu a cidade. Depois que ele destruiu essa cidade, veio a ser construída uma cidade chamada Gaza em outro lugar. Não no mesmo local, totalmente diferente. O Peter Stoner, por exemplo, relata como as pessoas frequentemente olham no mapa, encontram uma cidade chamada Gaza e dizem: ué, mas então a profecia falhou. Não era para Gaza sumir do mapa. É porque Gaza era associado, o nome era associado com aquela região. Então, quando fizeram uma outra cidade, um outro local, alguém colocou o nome de Gaza. Mas a realidade é que não se trata do mesmo local. Através de informações históricas sobre onde ficava a cidade de Gaza dos filisteus, um historiador deixou que ficava, que seria uns 3 quilômetros mais perto do mar do que a cidade de Gaza atual. Pessoas então foram lá para tentar achar a cidade de Gaza. Sabe o que eles descobriram? Eles viram ali um monte de areia, parecendo uma cabeça careca. Vamos ver o que tem debaixo daquilo ali e começaram a tirar areia, tirar areia, tirar areia. Sabe o que eles descobriram? Eles descobriram enterrado dentro daquela areia os escombros da cidade de Gaza dos filisteus. A Gaza dos filisteus sumiu do mapa, sim, e virou como que uma cabeça calva. Exatamente o que a Bíblia disse aconteceria. A cidade de Asquelon é outra cidade interessante. Asquelon, cidade dos filisteus. Bem, entenda que os filisteus, propriamente, tiveram a sua ruína quando Nabucodonosor conquistou toda aquela região. E além de matar, ele também deportou e espalhou pelas nações pessoas. Fez isso com Israel também. Só que os israelitas, os judeus, voltaram. Mas os outros povos, em geral, não voltaram. E aquilo foi o fim, propriamente, dos filisteus. Não se tem mais notícia de filisteus no mundo depois disso. Filisteus, o povo filisteu, propriamente, pode ser que tenha alguns descendentes, mas não existe o povo filisteu, assim como a Bíblia disse. Mas uma coisa muito interessante aconteceu com a cidade de Asquelon, porque como os babilônicos faziam, eles tiravam pessoas de um lugar e traziam e repopulavam as regiões de onde eles tinham deportado pessoas. Então aquela região continuou a ter uma cidade e Asquelon continuou por muito tempo. Mas em setembro do ano 1191 d.C., a terceira cruzada estava em andamento. Ricardo Coração de Leão derrotou as forças muçulmanas de Saladin na Batalha de Arsuf. E Saladin recuou ao sul e as tropas das cruzadas vinham atrás dele. Ele chegou onde estava a cidade de Asquelon. E ele percebeu que ele não tinha como defender a cidade e que se ele abandonasse a cidade, aquilo se tornaria uma fortificação natural, aproveitando-se dos muros da cidade para as tropas cristãs das cruzadas. Então sabe o que ele fez? Saladin, a muito contragosto, mandou demolir toda aquela cidade. Palavras dele, na época, ele disse: eu preferiria perder todos os meus filhos a derrubar uma única pedra da cidade. Mas disso depende a segurança dos muçulmanos, então é a vontade de Deus. E então ele deu a ordem. E eles demoliram toda aquela cidade. Eles gastaram um mês queimando e quebrando para não deixar nada mais ali, para ninguém poder morar ali. A população local foi toda transportada para morar ou no Egito ou para outras terras. Não ficou ninguém ali. E o incrível é que com isso, um muçulmano, inimigo do cristianismo, fez com que se cumprisse uma profecia da Bíblia. Hoje, se você for nesse local onde era a cidade, existe um Parque Nacional de Asquelon ali, é Parque Nacional de Israel. Sabe o que você vai ver se você for lá hoje? Entre outras coisas, você vai ver uma vegetação muito fértil e os rebanhos de Israel estão pastando lá. Isso está acontecendo hoje. A Bíblia diz: virá a ser terra de pastagem para o povo de Israel. E o que a Bíblia diz se cumpriu. É assim hoje. A probabilidade dessa profecia sobre os filisteus calcula-se uma chance em 12 mil. Egito. Egito, claro, a civilização que você começa a estudar quando você começa a estudar história, não é? Lá no início, as primeiras civilizações. Sabe, quando você lê sobre os povos antigos, nós estudamos o Egito porque o Egito era o povo dominante há muito, muito tempo atrás. O Egito não era a maior potência do mundo na época dos profetas como Ezequiel, mas era ainda uma grande potência. Era um país poderoso, era um país colonizador, um país com quem você tinha que se preocupar se você estivesse nas fronteiras, porque eles conquistavam de fato. Mas Ezequiel fez a seguinte profecia, capítulo 29 de Ezequiel, verso 8, ele disse: Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal, a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Isso não era uma desolação definitiva? O próprio texto prossegue e diz que isso se daria por 40 anos, veja o verso 13. Mas assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados, restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Muito interessante a profecia de Ezequiel. Egito não vai ser mais essa coisa toda, não. Mas vai voltar, vai continuar tendo Egito, só não vai ser um país poderoso, não vai ser uma superpotência mais, não. Capítulo 30, Ezequiel prossegue, ainda dá mais detalhes. O verso 13, ele diz, assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo às imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patros, porei fogo em Zoã e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre Sim, seu nome de uma cidade, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. Há várias profecias aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque ficaria muito longo. E em tudo isso, na verdade, eu estou resumindo. E, na verdade, poderia falar de outras cidades além disso. Mas veja só, o que a Bíblia fala sobre o Egito aqui é muito interessante. Quando Ezequiel falou isso, parecia uma coisa assim bem improvável, sabe? Porque os faraós reinando naquela época eram, na verdade, a sequência de reis mais antiga no mundo. Tinha faraó desde muito tempo, desde mais de 1000 anos antes de Ezequiel. E Ezequiel está aqui falando, vai acabar isso tudo. E ele diz, não somente que o Egito deixaria de ser poderoso, mas que já não haveria príncipe da terra do Egito, e determinadas cidades ele assinalou como cidades que seriam exterminadas. Bem, depois de Ezequiel, coisa de 80 anos mais tarde, no ano 525 a.C., veio o imperador Cambises da Pérsia. Depois que a Pérsia conquistou a Babilônia, depois que ela se solidificou como a soberana daquela geração, ela quis expandir seus territórios e foi para cima do Egito. Atacou o Egito na Batalha de Pelúzio. Pelúzio é outro nome para a cidade chamada de Sim no texto bíblico. E o que é interessante é que eles entraram nessa terra, sabiam o seguinte, eles descobriram que os egípcios consideravam os gatos animais sagrados. Então eles entraram conduzindo um grupo enorme de gatos à frente do seu exército. E até mesmo nas suas armaduras, eles amarraram gatos na frente das suas armaduras e entraram marchando dessa maneira no combate. Os egípcios, como consideravam os gatos sagrados, não se atreviam a matar gatos, não atiraram flechas, não entraram em combate sério, tiveram medo, né? Um golpe de espada nesse gato, o que, que vai acontecer comigo, né? Eu tenho que preocupar com a minha alma. Então, os egípcios deram pouca resistência e perderam de uma forma vergonhosa. Totalmente tola. E é interessante que a idolatria e a superstição religiosa do povo acabou contribuindo dessa forma para a sua ruína. Os persas prosseguiram e chegaram até a cidade de Mênfis. A cidade de Mênfis era o local mais sagrado no Egito, era o local, o centro religioso, provavelmente a cidade mais antiga ali associada à religião. E os persas chegaram ali e sabiam que para dominar eficazmente os egípcios eles tinham que desacreditar a religião deles. Então eles destruíram especificamente todas as imagens na cidade de Mênfis, a sua cidade mais sagrada. Quebraram todas. Verso 13, Ezequiel tinha dito, destruirei os ídolos e darei cabo das imagens de Mênfis. Não fizeram isso nas outras cidades, mas lá eles acabaram com as imagens todas. Além disso, diz que eles exterminariam a multidão de No. A cidade de No foi atacada mais tarde do que isso, no ano 89 a.C., quando deixou de ser uma cidade, a sua população também foi eliminada. Ou seja, esses detalhes da Bíblia vieram cumprindo-se uma coisa atrás da outra. E um detalhe muito importante Ezequiel 30, verso 13, veja como diz: assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof. Nof é outro modo de falar Mênfis, dependendo da sua tradução. E não haverá mais um príncipe da terra do Egito. Veja essa frase: não haverá mais um príncipe da terra do Egito. Sabe o que é interessante? Quando os persas conquistaram o Egito, no ano 525 a.C., morreu o último faraó do Egito, por nome Psamético III. Esse foi o último faraó do Egito. E nunca mais houve um monarca egípcio na terra do Egito. E isso é impressionante. Nunca mais um monarca egípcio. Deixa-me te contar um pouco do que foi a história do Egito depois disso. Eles continuaram sob o domínio persa, em que os persas colocaram ali um rei persa sobre o Egito. Depois disso, os persas foram conquistados pelos gregos, e os gregos dividiram todo o seu reino em quatro. Ali ficou Ptolomeu, que passou a reinar. Ptolomeu era grego. Ele estabeleceu a sua dinastia ali, de modo que os gregos dominaram sobre a região do Egito por 294 anos, até o ano 30 a.C., quando aquela dinastia caiu com Cleópatra e, na verdade, passou a ser colônia de Roma. E não havia em todo esse período rei egípcio dominando o Egito. Continuou como colônia de Roma até o ano 641 d.C., quando os sacenos conquistaram o Egito, novamente estavam sob domínio de um povo estrangeiro. Continuou-se assim até o ano 1250, quando os mamelucos usurparam o poder no Egito e estabeleceram o seu próprio governo. E eles instituíram uma forma mais peculiar de governo da história. Eles decidiram que para governar o Egito, o indivíduo tinha que ser um estrangeiro que tinha sido escravo, e então ele iria de escravo a rei do Egito. E assim fizeram. E sempre mantendo essa tradição, cada chefe de estado do Egito era estrangeiro e escravo, e isso durou até que os turcos conquistaram em 1517. Situação muito curiosa. Quando os turcos conquistaram, o Império Otomano Turco colocou pachas sobre o Egito, novamente dominadores e opressores estrangeiros. Ao longo de todo esse período, houve muitas tentativas da parte dos egípcios de fazer revolução, retomar o poder, estabelecer um príncipe egípcio no trono. Toda tentativa fracassou. O primeiro egípcio a governar o Egito, depois de 2.400 anos, foi Gamal Abdel Nasser, no século XX. Mas ele não virou um rei. Ele estabeleceu uma república. Até hoje não há príncipe da terra do Egito. Coisa impressionante isso. E eu quero mostrar a vocês uma coisa, que monarquias não são raras naquela região do mundo. Eles são cercados de monarquias. Arábia Saudita, Cisjordânia, Kuwait, Bahrein, Catar, Omã, Marrocos, todos são reinos, todos têm príncipe no trono. Não há príncipe no trono do Egito. A Bíblia está se cumprindo até hoje. A Bíblia diz que não teria. Então essas coisas todas que a Bíblia fala, ela acerta. Olha ainda a cidade de Babilônia. Babilônia é também uma das coisas mais impressionantes das profecias bíblicas. Quando Isaías escreveu, a Babilônia era uma cidade importante, mas ela era uma cidade dominada pela Assíria. Babilônia não era uma cidade independente, ela não era senhora de nada. Isaías profetizou que um dia a Babilônia se tornaria uma grande potência, ela destruiria Israel e depois ela seria julgada por Deus pelos medos e persas. Até mesmo o nome, você se lembra, Ciro foi citado, o indivíduo que seria aquele que quebraria a força da Babilônia. Em Isaías 13, a partir do verso 19, a Bíblia profetiza sobre a Babilônia o seguinte: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, os sátrios pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Jeremias, já vivendo no período em que Babilônia estava no seu auge, profetizou assim: tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Veja que ali era uma região em que havia estradas muito movimentadas nessa época. De fato, hoje não existem estradas movimentadas por lá. Vai lá um arqueólogo, um curioso, alguém que vai lá para ver o que tem lá. Mas quando Isaías profetizou essas coisas pareciam bastante loucas, né? Primeiramente, a probabilidade da Babilônia se tornar a potência que ele havia profetizado, mas de fato isso aconteceu. Quando a Babilônia conseguiu se tornar independente da Assíria, e isso se deu no ano 626 a.C., logo ela se solidificou e fez um ataque contra a Assíria. E ela dominou aquela que antes dominava sobre ela. No ano 612 a.C., ela destruiu a cidade de Nínive e se tornou a cidade dominante daquela região do mundo. Nessa época era Nabopolassar, o rei da Babilônia. Seu filho, Nabucodonosor, se tornou rei de fato. Reinava junto com o pai antes disso, mas se tornou rei de fato com a morte de seu pai no ano 605. Foi quando Nabucodonosor então se torna o rei da Babilônia. E Nabucodonosor não somente expande as fronteiras do Império da Babilônia, conquista, por exemplo, a região de Israel, a região dos filisteus e tudo mais, mas ele também trabalha em transformar a cidade de Babilônia na cidade mais maravilhosa do mundo. E, de fato, Babilônia, sob Nabucodonosor, se tornou a cidade mais impressionante que o mundo já tinha visto em qualquer época. Ela era uma cidade linda e impressionante, uma cidade murada, com fortes muralhas, toda ao redor, para que ninguém pudesse deixá-la sem abastecimento de água. Um rio cortava pelo meio, então esse rio sempre ali suprindo a necessidade de água da população. E além disso, Nabucodonosor edificou ali coisas como palácios para si mesmo, os jardins suspensos da Babilônia dessa época. Os arqueólogos têm descoberto que a Babilônia tinha 53 templos, 53 templos grandes. O maior deles, o templo de Marduk, tinha 450 metros por 540 metros na sua fundação. Isso é um negócio enorme, você tem uma ideia? Isso é o tamanho de 4 campos de futebol por 5, um prédio. Que prédio? Um enorme prédio. Além disso, tinha 55 capelas dedicadas a Marduk, 300 capelas dedicadas a outras divindades, 180 altares dedicados à deusa Ishtar, mais 180 altares a outras divindades. E assim vai. Os arqueólogos alemães, quando chegaram ali para trabalhar, isso é narrado pelo arqueólogo Werner Keller, ele fala que eles tiveram que remover mais de 27 mil metros cúbicos de entulho antes que pudessem sondar ali o tamanho da coisa. Muita coisa. Cidade enorme. Bem, a essa altura, lá estava Jeremias dizendo, isso aqui vai tudo acabar. Isso aqui vai tudo morrer. Uma cidade com essas dimensões, com essa facilidade de estar à beira de um rio, o que é uma coisa muito prática em termos de você manter ali a população. Tudo isso vai acabar. E não é que no ano 539, pouco tempo depois de Jeremias, Ciro veio contra a Babilônia com seu exército e ele atacou a Babilônia, a cidade de Babilônia. Ele reconheceu que era praticamente impossível destruir os muros da Babilônia e passar pelos muros. Afinal, Babilônia tinha muros de entre 17 e 22 metros de largura, fora a sua altura, que era imensa. A maioria das cidades no mundo antigo tinham 3 metros de largura nos seus muralhas, quando muito 6 ou 7. Babilônia, eles fizeram para ninguém conseguir tomar. Fizeram, então, nos pontos mais finos, 17 metros de largura, 22 nos pontos mais largos. Então, os persas chegaram diante disso, os medos e persas perceberam, olha, o jeito não é tentar passar essa muralha, não. Mas eles acharam uma outra forma. Eles resolveram que eles poderiam desviar o rio Eufrates para que, ao anoitecer, faltaria água. E eles entraram por debaixo dos muros com suas tropas. Tomaram a cidade fácil, fácil. Ninguém esperava que naquela noite eles entrariam. Isaías tinha predito isso 200 anos antes. E 200 anos mais tarde se cumpriu. Mas nem tudo ainda havia se cumprido, não é? A Bíblia diz que Babilônia deixaria de ser cidade, não teria ninguém lá, que seria só animais morando lá nos seus palácios. Bem, Babilônia continuou a existir como cidade, Daniel continuou morando na Babilônia depois da conquista da Babilônia pelos persas. Quando Alexandre o Grande chegou naquela região do mundo, conquistou aquela região do mundo, derrotou os persas, ele viu a Babilônia ali com seus muros enormes, suas muralhas enormes, e ele considerou que aquilo era um local ideal, perfeito para uma capital da região, ou talvez até mesmo para se governar dali o mundo inteiro. Ele mandou reconstruir a cidade e transformá-la de novo em uma cidade poderosa. O que aconteceu é que ele morreu logo que ele deu essa ordem nunca ninguém começou realmente a fazer nada sobre isso, ficou por isso mesmo. Com a divisão do Império Grego, Seleuco I, que tomou aquela parte do mundo, não tinha a mesma visão de Alexandre e nunca se preocupou em reconstruir nada. A cidade ficou daquele jeito mesmo. O seu filho, Seleuco II, deu ordem para que uma nova cidade fosse construída perto e transportou boa parte da população de Babilônia para lá, para popular essa outra região. E Babilônia foi só caindo, só caindo, só caindo. No tempo de Cristo, ainda havia moradores na região da Babilônia. Até o 4º século, ainda havia alguns moradores naquele local. Mas no quarto século aconteceu um caso curioso. Após Constantino ter feito com que o Império Romano fosse tolerante ao cristianismo, o cristianismo, claro, floresceu e cresceu mais ainda naquele período, mas em 361, um sobrinho de Constantino chamado Juliano se tornou imperador e ele ganhou o apelido de Juliano o Apóstata. Apóstata é aquele que abandona a fé. Ele foi criado como cristão, mas ele não gostava do cristianismo, rebelou-se contra o cristianismo e ele queria, de todas as formas, acabar com o cristianismo e queria reinstalar o paganismo antigo em Roma. Ele tanto quis fazer isso, era tão obcecado com esse projeto, que ele passou a estudar as escrituras para descobrir o que ele poderia fazer para acabar com o cristianismo. Essa pessoa, e o cara é imperador, ele tem os poderes, né? Ele começou a ver essa questão de profecias que se cumpriram. E ele disse, olha, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer com que as profecias bíblicas não sejam cumpridas. Eu vou desmentir essas coisas e aí pronto, acabo com essa fé cristã. Ele viu que Jesus havia profetizado, e o profeta Daniel também, que os romanos destruiriam a cidade de Jerusalém e que no processo destruiriam o templo. E ele então disse o seguinte, o jeito de fazer a coisa, vamos reconstruir o templo e reintroduzir as práticas dos judeus com os sacrifícios e tudo aquilo naquele local. Ele pegou um dos seus companheiros, chamado Alípio, e mandou Alípio, que era um pagão também, compartilhava seu zelo contra a fé cristã, para Jerusalém e começou um grande empreendimento, uma grande obra. Falou com os judeus para reedificarem ali o seu templo. Ele mesmo providenciaria os recursos, ele providenciou a melhor mão de obra do mundo inteiro, os melhores trabalhadores, os judeus entraram também com grandes donativos e ofertas, tudo isso para tentar, na perspectiva de Juliano, fazer com que uma profecia bíblica falhasse. Só que, na verdade, eles não conseguiram, teve um terremoto logo no primeiro dia e desfez todo o que eles tinham feito no primeiro dia. Depois disso, continuaram a ter contratempos, houve, parece que, gás subindo da terra e causando explosões quando eles começaram a mexer ali com as pedras e tudo. E as pessoas ficaram assustadas, se recusaram a trabalhar e o projeto foi abandonado após poucos dias. Ele não conseguiu fazer nada disso. E isso é testemunhado tanto por historiadores pagãos como cristãos. E, no entanto, nesse ínterim, Juliano pegou o exército romano e foi numa campanha militar para o Oriente. Ele queria expandir as fronteiras do Império Romano por lá. E nisso ele chegou à cidade da Babilônia. E lá estava a cidade de Babilônia, muros edificados, pouca população, mas ainda tinha alguma coisa lá. E as tropas ali que estavam deram dura resistência, valendo-se daquelas muralhas, apesar de que estavam em desvantagem numérica. E foi com muito custo e muita perda de vidas que finalmente Juliano conseguiu tirar a resistência naquele local. Ele ficou tão indignado com aquilo que ele disse, olha, para que nunca mais as pessoas dessa região possam fazer difícil para as tropas romanas entrarem aqui, demole tudo isso aqui. E eles então foram e demoliram as ordens de Juliano, totalmente as muralhas de Babilônia, e demoliram totalmente a cidade. E sem perceber, Juliano, que tanto queria fazer com que as profecias não se cumprissem, cumpriu uma profecia. E a cidade de Babilônia deixou de existir para sempre. Virou só escombros. Coisa que ele fez. Sabe, é fútil lutar contra Deus. É fútil. Você quer lutar contra Deus? Na verdade, você é que vai ser, no final das contas, o tolo. E é isso que aconteceu com esse homem. Poderia se dizer de passagem que no século XX, um outro homem resolveu também reconstruir a Babilônia, Saddam Hussein. Saddam Hussein disse, nós vamos reconstruir a glória da Babilônia. Ele se considerava o novo Nabucodonosor, sabe? Ele então começou grandes investimentos para fazer ali os muros de Babilônia de novo e fazer também um palácio para si e coisas dessa natureza. Só que ele não previa que em 2001, setembro, Al-Qaeda, Bin Laden e companhia fizeram ataques terroristas nos Estados Unidos, tentando promover a sua perspectiva sobre religião no mundo. E acabaram fazendo com que o desenrolar dos eventos levou a um ataque americano no Iraque. Saddam perdeu o poder. E uma vez que ele perdeu o poder, o projeto foi totalmente abandonado. O que ele tinha feito já foi tudo saqueado e destruído por vândalos. Pessoas levaram de tudo. E continua Babilônia, como sempre esteve, agora há séculos, uma desolação. Sabe, é interessante você ver o que os arqueólogos têm falado sobre isso. Arqueólogos chegaram ali, eles se espantam com o fato que onde era ali residências e tudo, o que mora ali, javalis, hienas, chacais, lobos, de vez em quando um leão, corujas em grande abundância, em alguns casos, 100 corujas juntas, todas ali reunidas num lugar. Exatamente o que a Bíblia diz. Os beduínos que armam tendas para todo lado daquela região do mundo não vão ali porque eles acham que aquele lugar ali é meio assombrado e evitam. Eles são supersticiosos com isso e se cumpre até hoje o que a Bíblia diz. O árabe não armará ali as suas tendas. Você pode ver que a cidade de Babilônia, com todas as suas ruínas, desertas e abandonadas. É um testemunho exatamente do que a Bíblia diz que aconteceria com aquela cidade. Gente, as probabilidades da maior cidade do mundo ter esse destino são bem remotas. Profecia contra Edom. Edom era uma terra que ficava ao sul e ao leste de Israel. Os edomitas, a Bíblia diz em Obadias, capítulo 1, uma profecia no verso 3, diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Verso 18 diz: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú restolho. Aqueles, povo de Israel, incendiarão, e este o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Mais uma profecia bíblica. Esse povo, os edomitas, eram descendentes de Esaú. A Bíblia prediz essas coisas, várias coisas que são preditas. Eles moravam em penhas nas rochas, em pedras, mas Deus tiraria eles mesmo desses locais difíceis de tirar. A Bíblia diz que seria o povo de Israel que seria usado nesse caso, a casa de Jacó. Isso também é confirmado em Ezequiel, capítulo 25, verso 14, onde diz que Israel seria usado por Deus. Bem, muito, muito tempo depois disso, no ano 120 a.C., João Hircano, judeu, levou os judeus a conquistarem os edomitas. Eles, então, sendo conquistados, cumprindo essa questão da profecia. Mais tarde, novamente, por Simão de Gerasa, 40 mil edomitas foram mortos sobre esses ataques. Na verdade, a nação dos edomitas ficou subjugada e fraquíssima, mas não ficou de toda exterminada. Aliás, nos tempos do Novo Testamento, havia um homem sentado no trono de Israel chamado Herodes o Grande, quando Jesus nasceu. Herodes o Grande era edomita. Ele havia conspirado junto com os romanos para ajudar a conquistar aquela região do mundo. Quando os romanos conquistaram, colocaram ele como rei. Era um dos motivos pelos quais os judeus detestavam tanto e não aceitavam Herodes como rei legítimo, que nem judeu ele era. E, no entanto, havia ainda edomitas e ainda havia também as cidades dos edomitas. Aquela região do deserto tinha uma porção de cidades dos edomitas. A Bíblia havia dito que todas aquelas cidades ficariam desertas. Todas as cidades ali dos edomitas, com uma exceção que a Bíblia cita por nome, Temã. E, no entanto, a cidade de Temã está lá até hoje. As outras cidades todas sumiram. Uma coisa muito interessante acontece, sabe? Os edomitas sumiram tão bem sumidos que até o século XIX... pessoas que não acreditam na Bíblia diziam que os edomitas eram um mito. Nunca houve tal povo. É tão bem assim que eles sumiram. Mas em 1812, um pesquisador suíço chamado Burckhardt entrou na cidade de Petra. A cidade de Petra é uma cidade interessante. Você tem que chegar lá através de um estreito cânion que vai entrando no zigue-zague no meio de duas pedras até que você chega e desemboca em toda uma cidade. É um negócio impressionante. Ninguém sabia que esse negócio estava lá. Ninguém sabia como era. E esse homem encontrou esse negócio. Igual quando eles encontraram Nínive, sabe? Encontraram Nínive, o primeiro homem que começou a escavar na região, ele pensou assim: a Bíblia diz que tem esse negócio aqui, vamos procurar. As pessoas diziam: ah, os assírios são lenda, esse é povo lendário, não existiu, não. O homem foi lá, começou a escavar e achou uma pedra lá com coisa da Assíria. Ele mandou para a Europa a pedra, sabe o que os homens lá da Europa falaram nas universidades? Eles olharam aquilo e falaram assim: isso aqui é fraude, o homem está tentando enganar a gente. Ele achou um negócio lá, escreveu alguma coisa dele mesmo, tentando falsificar. Só que o homem, enquanto isso, continuou trabalhando, desenterrou a cidade inteira de Nínive. E acabou com toda aquela argumentação. Sabe, é tipo isso que aconteceu também com os edomitas. Eles encontraram aqui a cidade que era a capital de Edom, a cidade de Petra. É uma cidade totalmente fascinante, totalmente incrível essa cidade. Essa cidade foi totalmente esculpida das pedras. Eles não construíram, eles entalharam, cortaram fora, cortaram moradas. Lembra que a Bíblia diz: vocês que moram nas rochas, vocês que moram nas penhas? É disso que a Bíblia está falando aqui. E esse povo, os edomitas, realmente deixaram de existir, exatamente como a Bíblia predisse. Só que quando você chega lá nesse local, o que você encontra? E hoje alguns turistas vão lá. Você pode entrar na internet e ver detalhes como que funciona esse local. As outras cidades todas de Edom, onde a Bíblia as situou, pessoas já fizeram escavações e acharam: ó, tinha cidade aqui mesmo. Região toda deserta hoje. Centro comercial, caravanas passavam por lá, era muito movimentado nos tempos bíblicos. Hoje temos prova disso. Tudo deserto. Tudo deserto. A Bíblia diz que as cidades vão ficar todas desertas. Ficaram todas desertas. E nessa cidade, especificamente, confirmação exatamente do que a Bíblia diz. Eu quero ler com vocês o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 34 sobre Edom. Verso 11 diz: mas o pelicano e o ouriço a possuirão. Sabe, a terra de vocês vai pertencer a esses bichos aí. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel, e destruirão e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e ortigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátrios clamarão uns para os outros. Sátrios, irmãos, é uma palavra que traduzida assim, na verdade, na língua original da Bíblia, é um termo que se refere aos cabritos. Fantasmas ali pousarão e acharão para si um lugar de repouso. Fantasmas também, se você pegar outra tradução, você vai ver o que eu estou falando. Está falando também de pássaros. A questão é que antigamente havia essas associações de nomes para duas coisas, então é conforme você quiser traduzir. Mas estamos falando aqui em todo o contexto de animais e não de coisas sobrenaturais. O verso 15 diz: aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e os socará e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Agora preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas faltará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Sabe o que aconteceu quando pessoas começaram a investigar essa cidade? Depois que ela foi descoberta, pessoas foram ali e começaram a olhar. Eu quero ler para vocês palavras das próprias pessoas que fizeram esse tipo de descoberta. Um capitão chamado Mangles entrou ali e ele descreve o seguinte: os gritos das águias, gaviões e corujas que estavam sobrevoando nossas cabeças em número considerável, aparentemente irritado com alguém se aproximando de sua habitação solitária, acrescentou muito para a singularidade da cena. Existe uma enorme variedade de largatos e cobras que são muito agressivos e problemáticos. Volney, um outro pesquisador francês, relata: os árabes em geral evitam as ruínas das cidades de Edom por conta dos escorpiões enormes em toda a parte. O Sheikh expressou que leões e leopardos são frequentemente vistos em Petra e sobre as colinas imediatamente para além delas, mas nunca descem para a planície abaixo. Ficam por lá. A cabra selvagem, que no caso o sátrio, das quais grandes manadas se encontram nessas montanhas, ficam também por lá. O próprio Burkhardt disse que quando ele chegou lá, ele não podia sentar em uma única pedra dos palácios, onde as pessoas antes tinham lugar para sentar, porque estava tudo coberto de ortigas. Exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria. Sabe quando que isso aconteceu? A cidade de Petra continuou sendo uma cidade, hoje nós sabemos, até mais de 6 séculos depois de Cristo. Irmãos, isso aqui não é coisa que foi escrito depois que se cumpriu, não. Nada disso. Isso aqui foi escrito antes, foi predito e acertou. Alexandre Key, que esteve lá, disse o seguinte: gostaria que, assim como eu, o cético pudesse estar aqui, entre as ruínas desta cidade e suas pedras, para então abrir o livro sagrado e ler as palavras do autor inspirado escritas, quando este lugar, desolado, ainda era uma das maiores cidades do mundo. Posso ver o escarnecedor paralisado, seu rosto pálido, seus lábios tremendo, seu coração trêmulo de medo. As ruínas da cidade clamam com uma voz clara e poderosa, tão claramente quanto se um morto ressuscitasse. Mesmo quem não acredita em Moisés e os profetas, terá que acreditar no que Deus escreveu com sua própria mão, trazendo desolação e ruína eterna sobre esta cidade. Muitos detalhes, e todos se cumpriram. Última profecia, irmãos: Jerusalém. Jerusalém era uma cidade dos jebuseus. Davi a conquistou, transformou na sua capital. Estabeleceu ali, então, o seu reino. E por amor a Davi, a Bíblia diz que Deus muitas vezes abençoou a Jerusalém. Sim, Jerusalém desobedeceu, Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. Mas sabe, a Bíblia não diz só de cidades que vão sumir. A Bíblia também diz que certas cidades nunca sumirão. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 31, verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada, cidade de Jerusalém. Será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, o cordel de Medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Carebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Olha só que interessante. O que Jeremias fez aqui? Veja só, Jeremias, 600 anos antes de Cristo. O que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, Jerusalém vai cair. Ela vai ser conquistada, mas ela vai ser edificada. A cidade de Jerusalém não vai deixar de ser cidade no mapa. Ela vai existir como cidade, para sempre. E ele, aliás, diz o seguinte: ela vai ficar maior. Se você olhar o que, que ele fala aqui, ele pega o que seria o mapa de Jerusalém no seu tempo. Eu quero que vocês vejam o mapa de Jerusalém, como que é Jerusalém no tempo de Jesus, ok? Era uma cidade murada. Seus limites eram demarcados especificamente. A descrição que ele diz aqui, que Jeremias usa, quando ele diz, olha, vai pegar desde a torre de Ananel até a porta da esquina, aí ele diz, o cordel de medir vai se estender, e ele começa a pegar dimensões que estão muito, muito além da cidade de Jerusalém naquela época. E ele diz, Jerusalém vai voltar a ser edificada e ela vai crescer. E ela vai crescer muito, ela vai englobar coisa que hoje não é parte da cidade. E então ele começa a dar medidas, ele diz, olha, ela vai sair da porta da esquina, o cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, é uma montanha, o outeiro de Garebe, depois virá-se-á para Coa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até Cedron. Ele dá uma volta da coisa e depois liga até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. E ele profetiza, aliás, Jerusalém não é que ela vai voltar a existir, voltar a ser construída. Ela vai ficar bem, bem, bem maior do que ela é hoje, vai incorporar muito mais terra. Toda essa região aí, que hoje nem é parte de Jerusalém, vai ser construída e vai ser parte de Jerusalém. Agora, se você comparar isso aí, olhar o mapa de Jerusalém hoje, uma coisa muito interessante que você vai ver, é que todos os pontos onde Jeremias profetizou, isso aqui vai ser construído, vai ser parte da cidade de Jerusalém, hoje é a área construída. E Jerusalém hoje engloba tudo aquilo ali. Gente, que precisão, que detalhe. Se você consegue entender o mapa que está aí, tem um quadradinho pequeno, um risquinho pequeno no meio, chamada Old City. Está vendo isso aí? Cidade Velha. Aquilo que era Jerusalém do tempo de Jesus, do tempo de Jeremias. E, no entanto, hoje é essa coisa toda bem, bem maior. Então, quer dizer, as profecias da Bíblia, irmãos, são totalmente incríveis. O matemático Peter Stoner, que fez cálculos sobre isso que eu citei, ele resolveu fazer uma conta. Pegou apenas 3 cidades, Tiro e mais 2, para ver qual seria a probabilidade de uma pessoa profetizar aquilo antes de acontecer e acertar. E as probabilidades são tão astronômicas. Ele diz que para 3 dessas profecias se cumprirem, somente 3 delas, seria como se fosse o seguinte. Imagina você pegar moedinhas como a nossa moedinha de R$1. Você cobrir o estado de Minas Gerais todinho, 1 metro de profundidade dessas moedinhas. Uma delas está marcada com X, uma pessoa com os olhos vedados para não poder ver qual que está marcada. Você dá ele, então, pode escolher, pula de paraquedas aí, no lugar que você quiser, pega uma e escolhe. Vai ser acerta? Mais ou menos essa probabilidade de uma pessoa acertar esse tipo de coisa. Só 3, irmãos, só 3. E nós estamos falando de muitas outras. Isso não é uma coisa que se pode explicar. Esse livro é sobrenatural. Esse conhecimento é sobrenatural. O que a Bíblia diz, se cumpre. E olha só que tudo o que a Bíblia diz e profetizou, se cumpriu até hoje. Quando a Bíblia diz que um dia Jesus voltará, e nós cremos nisso, nós não estamos crendo numa coisa sem nenhum mérito, sem nenhum critério. Não é uma fé cega. Tudo aquilo que a Bíblia disse até hoje se cumpriu. Eu creio que o que ainda tem para se cumprir, irá se cumprir. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Uma coisa tão sagrada, tão perfeita, tão verdadeira. Aquilo sobre o qual o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, nenhum i, nenhum tio jamais passará sem que tudo se cumpra. E nós temos visto e podemos documentar e ver essas coisas. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas não conhecem essa verdade, muitas pessoas não creem na palavra de Deus, muitas pessoas não investigam. Nós sabemos também, ó Deus, que a palavra de Deus está aí presente, testemunho para aqueles que querem saber a verdade. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mova sobre os corações das pessoas, para que olhem para a palavra de Deus, para que considerem, aceitem o desafio para ver se o que ela diz sobre si mesma não é verdade. E que a inspiração sagrada da Escritura Bíblica seja então reconhecida pelas pessoas que estão procurando, que querem saber o que é verdade. Senhor Deus, mas nós sabemos que disso depende a tua graça operar. Que o Senhor mova corações nessa direção. Que o Senhor desperte, ó Deus, em nossa geração, em nosso país, em nosso povo brasileiro, uma sede pela verdade, uma necessidade, ó Deus, produzida pelo Espírito Santo no coração, de achar o que é a verdade e o que é a palavra de Deus. E que o Senhor então os conduza para crerem na palavra de Deus. E que assim o Senhor continue a confirmar e a cumprir ainda mais essa profecia que o Senhor tem feito. De trazer pessoas para a crença no Senhor Jesus Cristo, que são vindas de toda tribo, língua, povo e nação. E nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus.